Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Gestor Eficaz, de Peter F. Drucker. É um clássico de administração publicado originalmente em 1966 e posteriormente revisto em edições atualizadas. Não é um manual de técnicas corporativas passageiras, nem um livro centrado em traços de personalidade de líderes carismáticos. Seu propósito é examinar como pessoas que ocupam funções de responsabilidade podem produzir resultados relevantes em organizações complexas. Drucker parte de uma premissa central: eficácia não é um dom raro, mas uma prática que pode ser aprendida. Para isso, organiza o livro em torno de hábitos de trabalho e julgamento que ajudam executivos a converter conhecimento, tempo e capacidades humanas em contribuição concreta. A obra distingue fazer tarefas corretamente de escolher as tarefas que realmente importam para os resultados. Embora se dirija a gestores, suas ideias também alcançam profissionais especializados, dirigentes de instituições públicas e pessoas que dependem da cooperação de outros para realizar seu trabalho. Sua linguagem direta combina diagnóstico organizacional, disciplina pessoal e princípios de decisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, eficácia como disciplina diferente de mera eficiência, Drucker estabelece uma diferença decisiva entre eficiência e eficácia. A eficiência trata do uso correto de métodos, recursos e processos. A eficácia pergunta se o trabalho está orientado para as prioridades que produzem impacto. Uma organização pode executar rotinas com rapidez, reduzir custos e cumprir agendas, mas ainda assim falhar, caso essas atividades não contribuam para seus objetivos mais importantes. Essa distinção impede que produtividade seja confundida com volume de ocupação. Para o autor, executivos lidam com demandas contínuas, informações incompletas e pressões de curto prazo. Por isso, não podem depender apenas de talento, inteligência ou disposição para trabalhar muitas horas. Precisam desenvolver práticas medíveis que orientem sua atenção. O argumento é particularmente relevante para o trabalhador do conhecimento, cujo resultado não é facilmente medido por unidades produzidas ou horas registradas. Seu desempenho depende da qualidade de suas escolhas, de sua capacidade de influenciar decisões e da utilidade de sua contribuição para outras pessoas. A eficácia, portanto, é uma disciplina de julgamento, exige identificar o que precisa ser feito, abandonar o secundário e avaliar o trabalho pelos resultados gerados fora da própria atividade. Essa abordagem também torna a gestão menos dependente da figura idealizada de um líder excepcional e mais ligada a comportamentos que podem ser praticados e aperfeiçoados. Em segundo lugar, controle do tempo antes de definir prioridades. O tratamento do tempo é um dos aspectos mais concretos do livro. Drucker rejeita a ideia de que basta elaborar uma lista de tarefas para controlar a agenda. Antes de planejar, o executivo deve registrar como seu tempo é efetivamente gasto, identificar desperdícios e eliminar compromissos que não exigem sua participação. A sequência importa primeiro registrar, depois administrar e, por fim, consolidar blocos de tempo disponíveis para trabalho relevante. Sem esse diagnóstico, a agenda costuma ser dominada por interrupções, reuniões improdutivas, informações mal organizadas e decisões que retornam repetidamente por falta de clareza. O autor observa que o tempo é um recurso rígido, não pode ser ampliado, armazenado ou substituído. Por isso, delegar certas tarefas, simplificar fluxos e reduzir demandas recorrentes são medidas de gestão, não meros ajustes pessoais. A necessidade de concentração também recebe destaque. Atividades intelectuais complexas, como formular uma decisão, analisar uma oportunidade ou preparar uma contribuição importante, exigem continuidade. Pequenos intervalos fragmentados raramente bastam. O capítulo não promete uma rotina perfeita nem defende ocupar cada minuto. Seu ponto é mais exigente, a agenda deve revelar escolhas conscientes sobre onde o executivo pode gerar resultado. Assim, organizar o tempo se torna base operacional para priorizar, pensar e agir com eficácia. Em terceiro lugar, foco na contribuição e uso produtivo das forças. Em vez de começar pela descrição do cargo ou pela autoridade formal, Drucker propõe que o executivo pergunte qual contribuição pode oferecer que altere de modo significativo o desempenho e os resultados da instituição. Essa pergunta desloca a atenção de tarefas internas para consequências, decisões melhores, padrões mais claros, cooperação entre áreas, atendimento mais adequado ou desenvolvimento de pessoas. A contribuição só se completa quando é utilizada por outros, o que torna comunicação e relacionamento partes do próprio desempenho. O livro também defende que gestores construam a partir das forças das pessoas. Procurar indivíduos sem limitações é improdutivo, pois capacidades relevantes normalmente vêm acompanhadas de fragilidades. A função de quem organiza o trabalho é posicionar talentos para que suas competências tenham efeito, enquanto limitações que não impedem a entrega deixam de ocupar o centro da avaliação. Isso vale tanto para subordinados quanto para colegas e superiores. Conhecer as forças do superior, por exemplo, permite apresentar informações e propostas em formatos que ele possa aproveitar. A ideia não é ignorar falhas graves, mas evitar que a busca por perfis completos destrua a possibilidade de desempenho excepcional. Ao combinar orientação para contribuição e atenção às forças, Drucker oferece uma visão menos burocrática da gestão. Pessoas não são recursos intercambiáveis. A organização eficaz cria condições para que competências distintas se convertam em resultados compartilhados. Em quarto lugar, prioridades exigem concentração e abandono deliberado. Para Drucker, estabelecer prioridades não significa ordenar uma lista interminável de obrigações, mas decidir em que poucos campos vale concentrar energia. O executivo eficaz enfrenta um conflito permanente entre o urgente, o habitual e o importante. Se tentar avançar em muitas frentes, diluirá a atenção e terminará produzindo resultados superficiais. A concentração exige selecionar uma tarefa principal, ou um número muito limitado delas, e sustentá-la até que gere consequência visível. Essa disciplina depende também de abandonar atividades, projetos e práticas que perderam utilidade. O autor trata o abandono como condição de renovação. Recursos presos a iniciativas antigas não ficam disponíveis para oportunidades novas. A decisão de parar é difícil porque organizações tendem a preservar compromissos anteriores, processos conhecidos e soluções que já funcionaram em outro contexto. Drucker sugere comparar o futuro com o passado, privilegiar oportunidades, em vez de dedicar toda a energia à correção de problemas, e evitar seguir modas ou prioridades impostas por outros sem exame próprio. Isso não equivale a negligenciar riscos ou crises. Significa reconhecer que corrigir falhas pode apenas restaurar o nível anterior, enquanto explorar uma oportunidade pode mudar a capacidade de desempenho. A priorização, portanto, é um exercício de coragem e responsabilidade. Ela transforma a agenda em expressão da estratégia, pois obriga o gestor a escolher onde sua contribuição será mais valiosa e quais demandas devem deixar de comandar seu tempo. Por último, decisões eficazes partem de critérios e tratam desacordos com seriedade. O livro apresenta a decisão como uma responsabilidade central do executivo, mas não a reduz à rapidez ou intuição. Decisões eficazes começam pela identificação do tipo de problema. Algumas situações são recorrentes e pedem regras, políticas ou procedimentos. Outras são excepcionais e exigem tratamento específico. Confundir esses casos leva a respostas improvisadas para problemas estruturais ou a regras rígidas para acontecimentos singulares. Drucker também insiste que uma boa decisão precisa definir especificações claras sobre o que ela deve realizar. Quais condições precisa satisfazer e quais concessões são inaceitáveis. Em seguida, é necessário verificar se a ação tem condições de ser executada, incluindo responsáveis, prazos e comunicação para as pessoas afetadas. Um ponto distintivo é o valor atribuído ao desacordo. O consenso imediato pode indicar que alternativas, riscos e suposições não foram examinados. Divergências bem fundamentadas ajudam a tornar visíveis diferentes interpretações da realidade e impedem que o gestor trate sua primeira impressão como fato. Isso não significa prolongar discussões indefinidamente. Depois de avaliar as alternativas, é preciso optar e agir. Reconhecendo que toda decisão relevante envolve incerteza, o método de Drucker busca equilibrar análise e responsabilidade prática. Ele afasta tanto a paralisia de quem espera certeza total quanto a impulsividade de quem confunde opinião forte com julgamento sólido. Em conclusão, O gestor eficaz é especialmente indicado para gestores em início ou meio de carreira, líderes de equipe, especialistas que influenciam decisões e profissionais de organizações públicas, privadas ou sociais. Também é útil para quem trabalha em funções nas quais o principal resultado depende menos de execução individual e mais da capacidade de orientar a atenção de outras pessoas. Seus benefícios práticos estão na oferta de uma estrutura simples para revisar agenda, contribuição, pontos fortes, prioridades e decisões. Em vez de propor fórmulas para cada setor, o livro ensina critérios para avaliar o próprio trabalho e escolher onde intervir. Intelectualmente, sua maior contribuição é mostrar que gestão não se resume a autoridade, organogramas ou técnicas de controle. Ela envolve transformar conhecimento e julgamento em resultados que tenham utilidade para a instituição e para quem recebe suas entregas. Comparado a muitos livros recentes de produtividade e liderança, Drucker se destaca por não prometer desempenho por meio de hábitos isolados, ferramentas digitais ou carisma. Sua abordagem conecta a disciplina pessoal ao propósito organizacional e enfatiza que o resultado importa mais do que a atividade visível. A linguagem e alguns exemplos refletem o período em que foi escrito, de modo que leitores podem precisar adaptar aplicações a estruturas mais horizontais e ambientes digitais. Ainda assim, os princípios centrais permanecem robustos: registrar o uso do tempo, trabalhar a partir de forças, concentrar recursos, abandonar o obsoleto e decidir com critérios claros. Essa combinação explica sua permanência como referência no campo da administração. Se você quiser apoiar Drucker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!